Irmãs e irmãos, no percurso de Quaresma que estamos a fazer, a liturgia de hoje guia o nosso caminho em direção à Páscoa com um vigoroso apelo a deixar-nos encontrar pelo rosto paterno e libertador de Deus como ponto de partida para uma opção de vida que nos liberta e nos torna também libertadores. Ela é um apelo e um convite à conversão que sempre neste santuário ecoa desde a mensagem que Maria veio trazer ao mundo. Duas imagens desta palavra de Deus ajudam-nos a entender o que significa a conversão que caracteriza particularmente este tempo de Quaresma e a mensagem de Fátima. Antes de mais, é a imagem de Moisés. É o encontro de Moisés com Deus no deserto, onde apascenta o rebanho de seu sogro Labão. Filho de israelitas, escravos no Egito, Moisés tinha escapado à morte decretada pelo faraó para todos os bebés dos israelitas, graças ao amor e também à astúcia da mãe e da família. Uma vez crescido, inconformado com a opressão, a escravidão e a indignidade imposta ao seu povo, ele tentara revoltar-se contra a tirania, mas a repressão tinha-o obrigado a fugir. Agora, parecia viver resignado à sua vida privada, deixando para trás os sonhos de liberdade e de dignidade que o tinham animado na juventude. É neste homem assim, desiludido e resignado, que entra Deus, que o escolhe não apenas para libertar e liderar a libertação, mas para marcar indelevelmente o futuro do seu povo, revelando-se Deus a ele na sarça ardente, no deserto, como acabámos de escutar. Deus revela-se antes de mais como o Deus dos pais, dos antepassados, o Deus do povo. Eu sou o Deus de teu pai, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Isso significa que Deus não se esquece da história de cada um de nós, de cada uma de nós, de cada povo. Ele está bem atento e sabe da escravidão e da aflição, e isso não o deixa indiferente. Eu vi a situação miserável do meu povo no Egito. Escutei o seu clamor provocado pelos opressores. Conheço, pois, as suas angústias. Desci para o libertar das mãos dos egípcios e o levar deste país para uma terra boa e espaçosa, onde corre o leite e o mel. Deus revela-se atento e fiel ao seu povo e às suas promessas. Ele nunca abandona aqueles que escolheu e é sempre fiel à sua palavra. Além disso, na tradição de Israel fica claro que Deus não tolera a escravidão, a violência e a tirania. Ele é o Deus da liberdade, da dignidade, da vida. Do encontro com Deus resulta que a libertação será de Deus. Mas Moisés será quem a torna realidade. Este é o modo de agir de Deus. Ele não vem diretamente do céu realizar as coisas na terra. Ele revela-se e transforma o coração das pessoas. E pessoas transformadas transformam o mundo. Moisés será libertador por iniciativa de Deus e ao jeito de Deus. Não alcançará simplesmente uma vitória sobre os opressores, mas dará origem a um povo que deverá ser expressão da liberdade, da justiça, da misericórdia e da paz. Lembro-me do 25 de Abril, quando a gente estava todos a festejar a Revolução, e um dos meus formadores dizia a Ornelas: fizemos uma Revolução bonita, foi bom viver este dia. Mas agora é que começa o tempo de construir a liberdade e de construir o futuro. Moisés não é simplesmente um combatente. Ele é aquele que há de guiar o povo num caminho de paz e num caminho de progresso. Essa é a função dos libertadores em nome de Deus. Aquele que envia, Jesus revela, Deus revela-se com um nome misterioso, que será sempre motivo de busca, de desejo, mas também gerador de confiança. Eu sou aquele que sou. Isto não é um nome, é um verbo. Porque Deus é sobretudo aquele que a gente vê pela sua ação. Constata quando ele passou. Moisés vai ver Deus que passou, vai vê-lo pelas costas. Não porque Deus não lhe mostra o seu rosto, mas porque vai sempre constatar que ele esteve presente na sua vida e na vida do povo. Mas que é maior do que tudo aquilo que já se sabe, tudo aquilo que se aprendeu em cada manifestação de Deus. Deus garante que estará sempre presente. Eu sou, eu serei. Em hebraico, tanto pode ser significar presente ou futuro. E é Ele estará sempre presente. Essa é a garantia para quem sonha um futuro, para quem se empenha na construção da igreja, para quem se empenha na construção do mundo melhor. Vai haver dificuldades. O deserto não é caminho fácil, mas o povo não irá sozinho, porque irá com Deus e com Moisés, que é aquele que torna a ação de Deus presente no mundo. É isto que Moisés vai entender e comunicar como libertador em nome de Deus. Durante o caminho pelo deserto, ele estará constantemente a subir à montanha para escutar a voz de Deus e a descer para junto do povo, para mostrar o verdadeiro caminho da libertação, da justiça e da paz para o povo. Por isso, libertação não será simplesmente a vingança dos oprimidos contra os opressores, mas a expressão do projeto de Deus de banir toda a injustiça e de criar um mundo em fraternidade, na dignidade e na paz para todos. Esta é também a primeira indicação para o caminho da nossa Igreja, e particularmente para este tempo de conversão quaresmal. À luz do chamamento de Moisés, somos convidados a descobrir o rosto de Deus no deserto da autenticidade do nosso ser. No deserto, a gente tem muito que centrar-se particularmente sobre aquilo que se é, porque à volta há areia e pouco mais. E ou se entende e se povoa esse deserto com a presença do Deus que tudo vê, tudo conhece e tudo controla, ou então sentimos-nos totalmente perdidos. É esse caminho que é preciso entender do Deus único, esse Senhor, que é o Senhor da nossa libertação, da nossa vida e do nosso futuro. A segunda imagem é a imagem da verdadeira conversão que brota do Evangelho que escutamos. Vem confrontar Jesus com um desastre natural, de uma torre que cai, um acidente, ou com gente que se rebelou contra os romanos e que foi trucidada pelo governador. Confrontado com essas vítimas, Jesus diz que é preciso, sobretudo, saber julgar estes sinais. Julgais que esses que morreram eram mais culpados que todos os habitantes de Jerusalém? Eu digo-vos que não. Se não vos arrependerdes, morreis todos de modo semelhante. Isto é, Jesus diz, é preciso sobretudo mudar de mentalidade. Foi assim que ele começou. Convertei-vos. Convertei-vos significa mudem de mente. Mudem de paradigmas. Façam um reset da sua própria maneira de ser. Introduzam um upgrade da vossa maneira de pensar e de funcionar, para que possam entender realmente o caminho de Deus e aplicá-lo na vossa existência. O remédio para tudo para esse converter-se não é simplesmente um dizer, um curvar-se, como diz o profeta Isaías, e o dizer eu não presto, eu sou um desgraçado, isso. Não. É acolher a boa notícia. Essa é a verdadeira conversão. Acreditai no Evangelho, na boa notícia de que Deus está próximo, que o reino de Deus está ao alcance e que Deus está próximo de vós. Isso é aquilo que nos pode transformar. Esse foi o comportamento que Jesus adotou, dando-se a conhecer quanto Deus ama o mundo. E por isso mesmo foi à procura dos que estavam distantes, por isso mesmo foi à procura dos que eram pecadores, por isso mesmo foi à procura daqueles que eram mais frágeis e que se sentiam à beira do caminho. Os desastres naturais, a violência e a injustiça que nos afetam não são castigos de Deus. Isso Jesus quer, antes de mais, sublinhar. Deus não tem inimigos, nem mesmo os que mataram Jesus. Pensar que Deus é simplesmente como uma balança de pesar o bem e o mal para dar recompensas aos bons e castigos aos maus é perpetuar a lei da violência, como se Deus fosse só o prolongamento daquilo que nós fazemos. Deus não dá castigos. O verdadeiro castigo é a ausência de Deus. Porque quando Deus não está presente, bem que nos vá a vida, chega aos 70, 80 e depois a gente passa. Só Deus, estando presente, pode dar solidez àquilo que nós somos e pode alargar o horizonte do nosso existir, do nosso saber, do nosso conhecer e do nosso esperar. Só nele há verdadeira esperança. As outras são tudo, simplesmente, remédios que passam depressa. A guerra a que assistimos neste momento no leste europeu é bem exemplo desse jogo infernal do recurso à violência para submeter, escravizar, destruir, baseado numa visão de estratégia pessoal, de grupo ou de nação, que se arroga o direito de anular a liberdade dos outros e de os levar à sujeição. A primeira leitura mostra claramente que Deus não tolera nenhum destes comportamentos. Não podemos deixar de condenar estes modos de pensar e de agir. Por outro lado, também não podemos entrar na lógica da resposta igual, mesmo quando se trata do dever de deter a mão dos tiranos. Não se trata simplesmente de uma vitória a conseguir sobre os opressores, trata-se de mudar e enraizar o mundo destes modos de pensar e de agir. É urgente que também aqui se encontre um modo novo de pensar. Os povos da Ucrânia e da Rússia são filhos e filhas de Deus. O mundo tem necessidade deles dois. É preciso e urgente a conversão das mentes e, mais urgente ainda, cuidar das vítimas da maior loucura humana que é a guerra. Nunca haverá vitória nestes conflitos. As vitórias militares contam-se pelo número de mortos, de ódio e sofrimento que semeiam, sobretudo dos mais fracos. A única vitória é a paz e a reconciliação. Em Fátima, encontramos um bom lugar para falar disto. Os eventos de Fátima, em 1917, tiveram lugar durante a sangrenta Primeira Guerra Mundial, a Revolução Russa e uma pandemia com efeitos mais devastadores do que aquela que ainda condiciona as nossas vidas. Maria, a Senhora de rosto resplandecente, traz a misericórdia de Deus a um mundo com muitas semelhanças àquele que hoje vivemos. Ela não é estratega militar, não vai falar, fazer grandes comitês internacionais. Fala para três crianças que sofrem duramente todas essas consequências de então, de miséria, de guerra, e também do subdesenvolvimento do país, que leva também estes pastorinhos a nem saberem ler. Perante a loucura dramática da guerra, a Mãe Maria dedica a sua atenção e carinho a estas crianças simples e letradas. Não lhes esconde o horror da guerra, mas infunde-lhes uma coragem tal, muito superior à sua idade, para vencerem o medo com a confiança na força e no carinho de Deus, cujo coração, diz ela, está ferido pelo horror e a perversão da humanidade. E explique-lhes. É bom ver quantas mães agora, neste momento, com as suas crianças saindo da Ucrânia, como lhe vem tentando entender, sem tolher-lhe o gosto de viver, entender o drama que vivem e que as atinge. Maria, mãe e modelo da Igreja, pode ser vista nos milhares de mães que estão a sair da Ucrânia com as suas crianças e os seus idosos. Ela sabe o que é fugir da fúria dos tiranos, ser refugiada, depender da boa vontade de gente desconhecida para proteger o seu menino, o seu tesouro, a esperança de um futuro melhor. Estas mães são dignas de toda a nossa estima, de todo o nosso apoio e acolhimento, seja aquelas que saem, seja aquelas que lá ficam, pior ainda, vivendo os horrores da guerra. É bom ver que o mundo, a Europa e também o nosso país se mobilizaram perante esta tragédia humana no acolhimento e na ajuda. São sementes positivas de bem que, paradoxalmente, vão caindo nos escombros de milhões de vidas causados pela violência e a morte. Que os nossos braços e a nossa vontade não cansem, que a nossa generosidade se une e se organize para que possamos focar a nossa atenção e a nossa ajuda naqueles e naquelas que passam por tamanhas privações. Esta é a nossa vocação. Maria, mãe, e ensina-nos a ser Igreja. Uma Igreja que cuida, e que cuida particularmente onde faz mais falta cuidar, que é quando há tristeza, quando há sofrimento, quando há morte, quando há destruição. Maria é a Rainha da Paz e pediu que, a mesma coisa que é o modo e o percurso de Moisés, que subamos ao monte para encontrar o rosto de Deus, que é o Senhor e Pai de todos e que nos ensina verdadeiramente o respeito e o cuidado para com todos, particularmente para aqueles que mais precisam. É isso que se pede também a este santuário. E é isso que gostaria muito de ver também, que este fosse sempre o santuário da misericórdia, o santuário do acolhimento, aberto a todos como ele está. E quero, na pessoa do Senhor Reitor e de todos os capelães e de todos aqueles que aqui trabalham, pedir a bênção do Senhor precisamente para este lugar, que é da nossa diocese, mas que se estende ao mundo. Porque daqui, e não fomos nós que escolhemos, e devemos entender isso, que estamos todos, como esta diocese, como este país, como todos aqueles que são membros da Igreja, estamos ao serviço do projeto misericordioso de Deus, de transformação e de humanização, de dar um coração à humanidade, porque as capacidades que nós temos são tão grandes, tanto para fazer o bem, mas também para destruir, como estamos a ver. É urgente que encontremos caminhos de misericórdia, caminhos de humanização e de paz. No início do meu ministério, nesta diocese, peço ao Senhor que nos ajude a construir. A construir uma Igreja disponível para escutar a voz de Deus, unida pelo espírito de comunhão e partilha entre os irmãos e irmãs, aberta e sensível aos apelos e desafios do mundo em que vivemos, generosa no acolhimento e no apoio fraterno a quem precisa e a quem se vê privado da justiça e dos meios para a vida livre e digna aos olhos de Deus, neste mundo que Ele criou para toda a humanidade e aberta ao mundo definitivo que Ele nos oferece, livre de toda a injustiça, livre de toda a violência e de todo o mal. Que o Senhor nos guie por caminhos de paz.